Seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Hoje a gente vai falar sobre contoterapia. Mas o que, que é essa questão dos contos, né? Para que, que serve? Como associar os contos a um processo terapêutico? E para que, que isso vai ajudar de alguma forma? E eu trouxe aqui Cristina Camilo, que fala sobre isso, que estuda sobre isso, que trabalha com essa visão, para nos mostrar como é que isso funciona, como é que pode agregar ao nosso atendimento clínico. E esse é o podcast Vá na Origem, e o podcast ele é gravado sempre na quinta-feira, às 7 horas da manhã, e depois ele vai lá para a tua plataforma de streaming. Pode ser no Deezer, pode ser no Spotify, na plataforma de streaming que você tem para ouvir música, você vai lá e procura podcast Vá na Origem, e você encontra várias lives, vários encontros que eu tive aqui com outros profissionais, falando sobre diferentes assuntos, diferentes conteúdos, para você adquirir conhecimento sobre essa base de consciência. Eu tinha um grande problema, Cristina. Muitas pessoas perguntavam assim, eu já fiz de tudo. Por isso que a gente fez uma série agora, que para as pessoas saberem que não fizeram de tudo. Porque existem vários tipos de terapias que podem ser feitas. Então, nessa série, vocês encontram vários tipos de terapias que podem ser utilizadas juntos com a origem emocional dos sintomas e agregando aí resultados e potencializando o atendimento, seja você profissional da área da saúde, seja você terapeuta que quer utilizar a origem emocional dos sintomas na sua prática clínica. Então vai lá depois que terminar a live de hoje, o podcast de hoje, vai lá no Spotify, vai lá no Deezer e você encontra o podcast Vá na Origem. Primeiramente, vamos falar então hoje, a ideia do podcast é falar sobre a contoterapia. Mas eu preciso saber quem é Cristina Camilo. Conta aí, Cristina, para o pessoal que está chegando aqui e não te conhece ainda bem. Quem é você, com quem você trabalha, onde você mora?
Meu nome é Cristina Camilo, para quem não me conhece. Eu sou de formação acadêmica, eu sou mestre em fisicoquímica e há 5 anos eu fiz transição de carreira, né, para terapias integrativas. E venho fazendo diversos cursos na área, mas com foco na origem emocional dos sintomas, né? Então, terapeuta da origem.
Muito bom, muito bom. E o que, que é... Cara, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui também, dos teus alunos, dos teus pacientes, né? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base, e lá já desde 2007 venho buscando informações para entender o paciente como um todo, integrando conhecimentos e vendo que muitas vezes os sintomas do paciente vinham de contextos emocionais. Foi aí que desde 2007 comecei a vasculhar cursos e formações que me dessem essa visão de como a emoção poderia auxiliar no paciente ou poderia desencadear sintomas para esse paciente. E lá em 2018, criei então o curso Origens para disponibilizar para profissionais da área da saúde, para terapeutas, que querem compreender como essa origem emocional pode ser, então, entendida e pode ser auxílio para mudanças nos pacientes. Bom dia a todos que estão me dando oi aí, André, Beatriz, Marise, aqui no Instagram também, quem está me dando oi, bom dia, sejam bem-vindos. Então, conta um pouquinho, Cristina, o que, que é essa tal de contoterapia?
Então, a contoterapia, ela é uma abordagem de apoio terapêutico, né, que pode ser associada com qualquer outro método do trabalho terapêutico. Basicamente, é usar contos para trabalhar o simbólico, né, ampliar a nossa percepção. Porque aí, quando a gente fala de contos, quando a gente trabalha com contos, a gente não está falando da gente mesmo, né? Então, está falando direto para você. Ivan, você precisa mudar isso. Então, a gente, através da história, a gente enxerga outras visões de mundo que o inconsciente pode ir assimilando, né?
Perfeito, perfeito.
Ampliando o repertório.
Muito bom. E você me fez uma pergunta antes da gente começar a live, né, nos dias precedentes à live, desde quando você ouve contos? Né? E aí eu quero fazer essa mesma pergunta para as pessoas que estão assistindo, né? Faz você aí, você que é a profissional da área.
É, assim, se ouvia histórias quando criança, quem contava, que histórias, né, gostava, que tipo de história. Por exemplo, quem me contava histórias era meu avô, histórias que ele criava enquanto a gente ia de bicicleta para o sítio dele.
Caramba, que legal.
É, então, assim, ele via um sapo no meio do caminho, ele criava uma historinha do sapo de paletó, ali a criança.
Conta aí vocês. Vocês tinham alguém que contava histórias para vocês, que lia histórias para vocês? Eu, desde criança, meus pais tinham. Eram vários livros de contos. Que eram contos folclóricos, né? Eram contos Saci, os Três Porquinhos, a Branca de Neve, e folclóricos brasileiros, né? Que era como é que é? Aquela que tem os pés para trás, assim, que cuida da floresta, me esqueci o nome dela, mas a Curupira. O Boitatá, né? Então eram várias histórias, vários contos que eram contados, e além dos contos orais, né? Porque às vezes as pessoas também contam por viva voz, então, através das experiências, das informações. A Eliane colocou as parábolas da Bíblia, então, de certa forma, são contos que acabam sendo espalhados, que são sendo ditos, que são aprendidos, né? E esse processo de contos já é algo muito frequente. Eu, para minhas filhas, da mesma forma que meu pai contava histórias para eu dormir, nós temos o hábito de sempre contar histórias para elas dormirem. Então, é esse contexto de o gibi lá, tem o gibi, então leio uma historinha de gibi para que elas possam dormir. É, leio uma historinha para que elas possam dormir, né? Então, leio uma historinha, faz oração e dorme. Como se fosse um hábito. E é o hábito da leitura que é muito importante, né, Cristina?
Sim, e aí você faz parte do ritual já, né, da noite, né? Já espera, as crianças já esperam. Meu filho também tem que ter uma historinha para dormir.
Perfeito. E querendo ou não, isso nos traz repertório. Então, quanto mais a gente ouve histórias, quanto mais a gente lê histórias, cria um hábito de repertório que a gente pode usar posteriormente. Não sei se você sente isso, que aquele repertório do que teu avô passou são repertórios que te ajudam hoje a ter informações.
Sim. Cortou um pouquinho só, Ivan. Eu não sei se a minha conexão é
Pessoal, eu estou
sua.
no hotel, então qualquer coisa, se der uma baixa da internet, me desculpe, mas é adaptações, tá? Então, vou colocar aqui o que algumas pessoas falavam. Amo contar boas histórias, contava para meus quatro filhos, eles amavam. Infelizmente, não, mas eu gostava de ler. Meus pais compravam aquelas disquinhos de histórias e a gente ouvia na vitrola. Minha avó contava de lobisomem, mula sem cabeça, cuca. Contavam boas. Esses tipos de contos em volta da fogueira, né? Aqueles contos só para assustar as crianças. Não vai lá porque tem algo lá atrás da floresta. O conto.
É para colocar os limites.
Não passe daqueles limites porque senão o perigo vai pegar, né? Vai acontecer algo. E aí, para que serve a contoterapia, Cristina?
Então, é para essa ampliação de repertório, né? Para essa ampliação da percepção do mundo, assim, porque as histórias que ouvimos, né? E as histórias que a gente conta para a gente mesmo, né? Que às vezes a gente está tão. A gente conta sempre a mesma história para a gente mesmo, né? Então, quando a gente começa a ouvir outras histórias, conhecer outros pontos de vista, né? Outras capacidades a desenvolver, outras potências, a gente pode ir se apropriando disso de forma inconsciente, né? O inconsciente começa a prestar atenção nisso, né?
Perfeito, perfeito. Até porque muitas vezes a gente acha que vai encontrar na razão a resposta para o problema e às vezes ela está lá no inconsciente mesmo, né? Então a informação está lá inconscientemente gravada lá, e enquanto a gente não chega de alguma forma inconsciente, talvez a gente permanece preso naquele problema, naquela alteração.
É, então,
Tá sendo.
Sim. E para aquelas pessoas, né, que têm algumas dificuldades, de mudança de comportamento, de crenças, né, ou coisas que viveu que não consegue mexer, né? Então, se que de forma consciente não vai, o conto aí já não tem a resistência do consciente, né?
Perfeito.
Você cria uma história, é criado um conto para trabalhar aquilo que vai. Você planta a sementinha lá, e aí o terreno da pessoa é que vai desenvolver, né?
Perfeito, perfeito. Até porque é por associação, né? Às vezes eu me associo com aquela história e eu acabo entrando naquela história como se fosse a minha vida. E é bem interessante isso quando a gente fala. Eu não uso a contoterapia, né? Porque eu nunca fiz uma formação e um curso nisso, né? Na área da terapia. Mas a gente conta muita história de associação com o mundo animal para os pacientes. Então, os pacientes têm determinado sintoma. No mundo animal, os animais usam esse órgão, esse tecido para isso. Né? Os animais usam os dentes, mostram os dentes para mostrar agressividade. Os animais urinam para demarcar território. Né? Então, uma certa forma, a gente conta uma história que acontece em algum lugar, ou uma representação que, você lembra quando criança, ou muitas crianças passam por isso. Será que você não viveu? Então, essa associação com outros, às vezes a pessoa consegue se conectar. Porque às vezes tem pessoas que só olhando para elas mesmas não se conectam. Então você fala, porque bexiga tem a ver com isso. Não, não. No mundo animal, às vezes acontece isso que faz com que. Ah, sim, daí pode ser, pode ser. Né? Porque às vezes elas param de olhar para elas mesmas e acabam olhando muito mais para fora. E eu acho que o terapeuta faz muito isso, né, Cristina? O terapeuta.
Um outro quadro, né?
O terapeuta, ele quer cuidar dos outros. Como ele quer cuidar dos outros, ele tem que olhar para os outros. Ele não olha para ele mesmo. Então, eu tenho que olhar para minha mãe, para o meu pai, eu tenho que olhar para o meu esposo, para minha esposa, para meus filhos. Então, ele está sempre cuidando com o que está acontecendo ao nosso redor. E aí, quando eu olho demais para fora, eu esqueço de olhar para dentro. Então, às vezes, eu não me reconheço, muitas vezes, né? E eu tive que fazer um baita trabalho para conseguir voltar a me conectar com o meu próprio corpo. Que eu ia fazer massagem, mas eu me desconectava, porque é o sentir o meu próprio corpo que estava fragilizado, porque eu tinha que me voltar para o cuidado dos outros. Não, nem sempre é fácil, porque a gente fica muito na razão, muito dissociado, e aí acaba entrando num processo separado de si, né?
Sim. Mas hoje em dia tem bastante, né?
A Sinara colocou meus pais contavam e eu
Até
fiz
postei esses dias em.
Pode falar.
Não, que eu ia comentar só que eu coloquei nos stories que eu tenho recebido muitas mães, né, sobrecarregadas. E aí, quando a gente vai trabalhar as questões e para ela se nutrir, o que que ela gosta, ela não lembra mais, não sabe mais, né? Tá tão desconectada de si que já não sabe dela, né? Só do cuidado do outro.
Imagine quando os filhos vão embora de casa, então. Quando os filhos vão embora de casa, agora não tenho mais os outros para cuidar. E aí agora meu mundo rui, porque eu não sei mais o que eu quero da vida, né? Porque realmente eu nunca aprendi, né? A Sinara coloca, meus pais contavam histórias e eu fiz o mesmo com meus filhos. A Eliana colocou que os disquinhos é uma coleção incrível de histórias. A Marisa colocou, meu bisavô, meu pai, e depois fui contadora de histórias para os filhos, sobrinhos e alunos.
Que legal.
Eliana colocou, naturalmente, Ivan conta histórias nos atendimentos. As fábulas de Esopo têm muitas coisas interessantes. Muito bom. Então, tem vários aí que já passaram por esses contos, né, de histórias, de informações. E o que mais que você pode dizer sobre esses contos? Como que eles processam? O que resultados que é possível ter com eles? Ah, antes disso, como é que tu chegou neles, né? Porque Nós falamos dos contos. Como é que tu conheceu a contoterapia? Como é que tu foi buscar esse tipo de experiência?
Eu conheci a contoterapia num outro curso que eu estava fazendo. Alguém comentou. E aí eu me interessei e fui fazer primeiro um workshop, que é uma parte do curso de contoterapia, mas tem um workshop separado que é de contos autobiográficos. Você pega um pedaço da sua vida, transforma num conto, e como é um conto, né, autobiográfico, você vai ter que tirar uma lição dali que não sirva só para você, mas que sirva também para as outras pessoas. Né? Então, assim, tem um pouco de carta terapêutica, mas no final você tem que encontrar um sentido para aquilo.
Perfeito.
Né? Você tem que ter algo para devolver para o mundo de bom que você viu naquilo.
É um ressignificar, né? É uma certa forma de ressignificar aquele conflito que foi vivido, né? Muito bom. Que mais? Que você viu como importante aí para você? Isso te ajudou entendendo, fazendo essa autobiografia?
Sim, aí eu fiz esse workshop, trabalhei lá uma questão que ainda estava muito viva, depois foi mais leve, e todo o processo do curso também, ele é bastante terapêutico, porque a gente passa praticamente um ano inteiro trabalhando esses contos e ouvindo os contos das colegas, né? Então a gente também vai se associando, se reconhecendo nas histórias, e se enriquecendo. Então, eu diria que eram as minhas tardes de nutrição, assim, porque você vai se reconhecendo nos pedacinhos, né?
Perfeito, perfeito. Muito bom. E é possível associar a contoterapia com a origem emocional?
Sim, como a gente conversou outro dia na outra aula, né, de mentoria, que você contou a história dos sintomas, daí você chegou no comportamento da pessoa, aí eu já estava pensando em que conto sairia dali para trabalhar aquele comportamento, né? Assim,
Sim.
porque os sintomas, os órgãos, né, têm suas histórias que refletem comportamentos, e aí o que que a gente poderia contribuir para aquela pessoa movimentar o interno? A questão é movimentar o nosso mundo interno, né?
É como se fosse um processo de tema de casa para a pessoa, né? Ela tem esse conto e ela aí vai se autotrabalhar.
Sim, e por exemplo, e quando a gente faz o conto, eu escrevo o conto, eu vou entregar uma versão em PDF, uma versão em áudio. Aí a pessoa tem que ouvir por 21 noites antes de dormir. Então, assim, para ir assimilando aquilo neste período, né?
Perfeito.
Então, tem um tempo.
Sim. Então a pessoa ela fica ouvindo esse conto durante um tempo, como se estivesse processando aquela informação baseado naquele conflito emocional que foi trabalhado ali na sessão. Então, geralmente pode ser trabalhado o conflito durante a sessão e depois realizada a contoterapia ou só a contoterapia sozinha.
Pode ser associado, pode ser os dois. Às vezes, assim, tem questões que a pessoa na sessão ela já resolve, né? E tem questões que tem maior dificuldade. Aí quando eu vejo que tem mais dificuldade, eu falo, vamos escrever um conto?
Sim.
Né? Porque aí a gente deixa o inconsciente trabalhando, né?
Até porque tem coisas que nem sempre é interessante a gente ir muito de supetão nessa informação, né? Tem órgãos e tecidos.
Sim. Então, e essa é uma vantagem também, porque ele não vai no conflito, né? Eu não estou falando especificamente do seu conflito. Eu estou falando no. Eu estou te dando uma ampliação de repertório referente àquele conflito. Mas não estou falando do conflito. Eu não estou mexendo lá, naquela data, naquele dia, naquilo que você viveu. Eu estou te oferecendo uma informação que vai te ajudar a ver uma outra saída.
Perfeito, perfeito.
Então, por isso ele é bastante seguro, ele pode ser usado para qualquer tipo de questão, inclusive grávidas, inclusive questões quem tem, né, que a gente não costuma muito mexer, né, a gente não mexe em questões cardíacas ou diabetes, pela descompensação que pode ocorrer, não tem muito, né, não tem problema, porque eu não tô colocando o dedo lá, né.
E até porque você vai dessensibilizando, né, você vai aos poucos reorganizando e o corpo mesmo vai se reorganizando com esses 21 dias, trabalhando nesses, né, 21 dias aquela informação, diminuindo a massa do conflito, diminuindo a intensidade, e o corpo vai trabalhar aquilo que ele dá conta de trabalhar durante cada um desses dias. É, então, ele vai, às vezes a pessoa, provavelmente a pessoa ainda vai sonhando, vai trazendo à tona a lembrança, vai trazendo à tona, conforme ela vai revendo aquele conto.
Sim, é. Sim, e ele continua agindo, né? Porque a informação ficou lá, a gente plantou a semente. À medida que a pessoa vai vivendo e vai passando por novas experiências, ela pode ir associando novamente essas imagens, né?
Perfeito.
Eu final do ano passado, meu filho passou por uma questão, e aí e mudou um comportamento, eu fiquei um pouco preocupada. Como eu envolvida emocionalmente, né? Pedi para uma colega escrever. Inclusive, dela escreveu uma versão para ela, para ele e uma para mim, para nós dois ouvirmos antes de dormir, para a gente trabalhar o emocional junto. Né? As nossas imagens estavam ali meio conectadas. E eu já vi a mudança que eu esperava dentro do período dos 21 dias nele, e depois eu até mandei para ela, acho que não sei se 1 ou 2 meses depois, eu continuei a ver mudanças nele. Então, o conto continua agindo, né?
Muito bom. Que bom, que bom. E ali, nesse caso, você só fez o conto ou tu trabalhou com outra coisa, outra técnica também com ele?
Para essa questão, foi só o conto.
Perfeito, perfeito. Então, para mostrar que o conto também é efetivo, somente ele, né? Então, às vezes, você não precisa carregar de informações, né? Às vezes, direcionando já ajuda bastante.
Como a gente fala, tudo vai depender da abertura da pessoa, né? Do trabalho dela interno, né? Assim, quanto mais a pessoa já se conhece, já se trabalha, o mundo interno dela já está mais movimentado, né? Já está mais.
Sim, sim, sim. O subconsciente, ele já está mais criado, né? Já tem mais informações, já tem mais desenvoltura para ser trabalhado.
Aí é tudo assim, uma questão de tempo. Alguns terão uma resposta mais rápida, os outros vai se perceber mais tarde, né? Mas não que não esteja mexendo, né?
Sim.
Às vezes demora para a pessoa perceber.
Com certeza. Tu tem algum outro exemplo de que você tenha feito algum conto com alguém e os resultados que apareceram?
Tem para uma cliente. Uma cliente estava com uma questão que ela não sabia se mudava, se não mudava. Na verdade, já tinha um período para decidir se ela mudava para um lugar que ela gostava. Aí ela tinha questões dela com relações a perdas, ela tinha questões com autoestima, né? E aí, a partir de tudo que foi colhido ali, eu escrevi um conto e ela tinha. Como é que fala? Ela tinha mais de uma origem, né? Então, assim, fui usando todas essas informações para colocar ali no conto, para ampliar para ela. E foi de uma forma, assim, bem lúdica, né? Era um conto sobre focas. Então, assim, a migração de focas. Para a gente trabalhar essas questões para ela.
Muito bom. Eu li o conto, né, para contar para o pessoal ali. Eu realmente fiquei muito impressionado com ele. Não sei se eu provavelmente ativou algumas coisas em mim, né, esse conto, porque ele pegou então uma mulher que tinha duas origens, né, de família. O pai de uma origem, a mãe de uma outra origem, E aí os pais se separam e essa mulher ela fica sempre dividida em esses dois países. País de origem do pai e país de origem da mãe. E aí essa situação de histórico dessa mulher, que a Cristina me passou, representava uma sensação de nunca saber qual era o lugar dela. Então é o que a gente chama de crise de identidade, né? Qual é o meu lugar? Meu lugar é nesse país ou meu lugar é naquele país? Mas não era esse país ou aquele país. Meu lugar é com o pai ou meu lugar é com a mãe? Então meu lugar é aqui ou meu lugar é lá? Meu lugar é em água doce ou água salgada, né? Que a Cristina colocou no conto. Então qual é o lugar que essa foca deve ficar? Qual é o caminho que ela vai? E o objetivo que a Cristina colocou no conto era principalmente esse encontro com a sua própria identidade. É o que eu escolho, o que é bom para mim, o que está lá na minha essência, além do que meu pai e minha mãe querem, uhum. Além de estar vinculado com um, vinculado com o outro. É, então entra uma relação... Nossa, que eu me arrepiei, ó, até me arrepio ainda com a relação à história. É, porque é uma representação que a pessoa ela sai daquela representatividade de eu estar vinculado aos meus para estar olhando mais internamente para mim. Então, esse é o conto.
Sim,
da foto.
É isso. Tanto que ela acaba meio que fazendo a migração meio sozinha, né? Começa.
Falaram aqui, Cris, deixa eu te contar. Estava em Aracaju, encontrei uma amiga para quem havia feito um conto há 6 anos atrás, e a primeira coisa que ela me disse foi... A Ana Elza do Castelo de Vidro saiu do castelo. Pra gente, 7 anos e aconteceu o que o conto reprogramou. É, cada um tem seu tempo e conto, o conto alimenta. Então é como se ela ficou processando o conto, né? E aí em algum momento ela teve que tomar a iniciativa. Só que eu vi naquele conto que o conto ele não é fechado, né? Porque o terapeuta ele não coloca o final vai ser assim, né? O final quem decide é o paciente.
É o inconsciente do paciente que vai achar o final dele, né? Ficou bem aberto, assim, né? Assim, eu até falo, não sei se foi isso, se foi isso, se foi aquilo, porque assim, não, a gente não escolhe pelo paciente, né? Pelo cliente, que eu falo cliente, né? A gente não escolhe. Olha, é o consciente dele que vai encontrar a melhor saída.
Perfeito. Da mesma forma que na terapia, né? E nenhum terapeuta deveria decidir. Tu deve casar ou tu deve se separar. Tu deve tomar essa faculdade ou aquela faculdade. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem escolhe é o paciente, né? A gente tem que dar liberdade para ele tomar a melhor escolha. E recontar a história dele é uma forma de ele olhar para internamente e poder... saber exatamente o que é realmente que mexe com ele lá internamente, né? O que realmente vai fazer sentido para ele.
É, tudo que eu vou sugerir, eu sempre falo, se fizer sentido para você escrever uma carta, se fizer sentido para você, né? Então, assim, a pessoa que decide se faz sentido para ela ou não, né?
Perfeito. E você trouxe um conto para nos contar hoje também, né?
É, como seus clientes são terapeutas, né?
Uhum.
Deixa eu só achar ele aqui. Peraí. Peraí, Ivan, que eu acho que tá pra indicar só um minuto.
Deixa eu ver. Eu vou encontrar aqui o conto que a Cristina passou. E assim a gente vai conseguir... também, às vezes, olhar de uma outra forma. Ou, se você quiser, Cristina, eu posso também tentar ler esse conto. Ah, eu achei ele aqui.
Eu leio ele aqui, isso. Quer ver?
Vamos passar para a
Cristina. Eu já abri aqui, porque eu tenho impresso, eu não sei onde eu vou. Deixa eu só aumentar a letrinha aqui, porque... Eu não vou ter que ficar olhando tão perto. Ai, peraí. Ai. Bom, vamos lá. Posso começar a ler,
então? Não sei se...
Vou pedir licença para
ler. Você me trouxe uma vela. Você pediu para eu trazer uma vela. Eu não sei se essa vela vai entrar agora ou vai entrar depois.
Ai, sim, vamos lá, claro. Eu já estava aqui nos encontros de contraterapia, né? Como a gente trabalha o simbólico, a gente acende uma vela para que iluminar nossos trabalhos, né? Aqui a velha. Muito bem. Então, vou pedir licença para ler, tá? Porque não tive tempo para trabalhar. O conto chama As Jardineiras do Reino.
E aí, vamos pedir para todo mundo se conectar.
Era uma vez, num reino muito distante. Isso. Entrem no conto. Era uma vez, num reino muito distante, uma família conhecida pela tradição no ofício de jardineiros do palácio. Gregório, o pai de três filhas, era o jardineiro oficial e estava treinando suas filhas para continuarem o trabalho que estava na família há gerações. Expedita, a filha mais nova, era inovadora. Dizia que veio para fazer diferente e que encontraria sua forma de jardinar. Acreditava que era possível ser muito mais moderna e rápida que a prática do pai. Não queria perder tempo nos cuidados com os jardins. Costumava ir à cidade mais próxima para saber das novidades do mercado, em termos de ferramentas, espécies diferentes daquelas que o pai plantava. Sempre voltava com alguma ferramenta estranha aos olhos do pai e espécies de flores diferentes daquelas plantadas ali no reino. A caçula, opa, andou aqui o meu negócio. A caçula sabia tudo sobre o que havia de mais novo no mundo da jardinagem ali na região, mas não se atentava a saber da origem e especificidades de suas plantas. Como resultado, as partes do jardim que ficavam sob o seu cuidado chamavam a atenção pela presença de espécies exóticas no primeiro momento. Mas depois, com o passar do tempo, ia ficando falho, porque ela não tinha conhecimento da origem e das necessidades específicas das espécies que trazia do mercado. Já Prudência, a filha mais velha, sempre foi muito atenta e dedicada às exigências de cada etapa do processo. Dedicava tempo estudando a origem e especificidades de cada espécie escolhida, as características do solo local e as condições ideais para fazer o plantio e manutenção de cada espécie. Ela fazia questão de estudar tudo o que pudesse encontrar sobre as espécies que havia escolhido, se eram ou não adequadas para o clima do momento, para aquele solo. Solo este que ela dedicava boa parte do tempo corrigindo suas características para deixá-lo rico e adequado para suas plantas. Ela preocupava-se tanto com a escolha das espécies, com o tratamento das sementes, com a produção de mudas, correção do solo, que o seu jardim também não evoluía. Quase não era possível ver o seu progresso. Não porque ela não soubesse o que estava fazendo, ou por plantar espécies que não se desenvolviam ali, mas porque ela gastava muito tempo para que tudo estivesse em condições ideais de plantio, o que lhe não permitia expandir. Plantava apenas em pequenas regiões nas quais ela tinha segurança de que ali as flores prosperariam. Já a filha do meio, Sofia, que também era muito observadora desde pequena, tinha um jardim que chamava atenção pela vida estampada ali. Estampada nas cores e perfumes exalados pelas plantas escolhidas. Era conhecida pela leveza com que exercia sua jardinagem. Nesses anos todos, tinha observado e refletido sobre o modo de jardinar do pai e das irmãs. Admirava a curiosidade da irmã mais nova e também aprendia com ela sobre novos materiais e produtos e até acabava incorporando alguma coisa em sua jardinagem. Assim como admirava e aprendia com o pai e a irmã mais velha a buscar cada origem e as especificidades de cada espécie, as características do solo e a melhor forma de manejo, retirando ervas daninhas, efetuando poda, provendo os nutrientes adequados, equilibrando luz e sombra, para que cada planta crescesse, florescesse e despertasse toda a beleza que lhe é particular. Aprendeu que jardinagem é um processo, não é fruto de um único ato, e que ela precisava sentir, estar presente em cada etapa, a ponto de ser una com todo o sistema, solo, semente, plantas e flores, para obter os melhores resultados. Assim, ela conseguiria ter um jardim exuberante, cheio de flores, perfumes, cores, e a vida dos diversos pássaros, abelhas e demais animais que viriam ali cumprir seu papel, atraídos pelos seus sentidos, em resposta à vida expressa pelas flores daquele jardim. O pai estava tranquilo, ensinava o que sabia e deixava que cada uma seguisse da forma que melhor entendesse, porque ele sabia que seriam os resultados obtidos por cada uma no espaço que lhes foi designado nos jardins do palácio, que definiriam quem seria então a herdeira como principal cuidadora dos jardins do reino. Obrigada.
Deixa eu colocar o áudio de volta. Agora sim.
Isso.
É muito bom, muito bom. E aí agora cabe a cada um entender qual filho é, qual filho se associa, não é? Se associa a Epitácia, a terceira filha, a Prudência, a primeira, ou a Sofia, a segunda. Como terapeutas ou como profissionais, qual que vocês se associam? O que que vocês percebem? Que tipo de jardineira vocês... Vocês já pararam para pensar com relação ao conto? Qual que é o nome do conto? A Eliana perguntou. As
As
jardineiras do
jardineiras
reino.
do reino.
Isto, as jardineiras do reino. E ele é um conto feito por quem? Viu? É
Eu criei
uma autoria ali, ó.
essa semana.
É um conto da Cristina especificamente para vocês. Para você,
É, para nossa
live.
live.
Então, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, a não ser que agora a Cristina disponibilize para o mundo essas informações. O que que você quis trazer com esse conto, Cristina?
É, como a gente trabalha com terapeutas, né? Que o foco da live são os terapeutas, para a gente. Aqui que a gente está se apegando. E assim, e outras possibilidades, né?
Sim, perfeito.
Que às vezes, assim, a gente quer mais técnicas, né? As mais novas. Novas, às vezes a gente fica ali estudando, 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 estudando e não vai, né? Não dá o passo para fazer. Será que é possível, né?
Fica com muita prudência.
Meio termo.
Ou às vezes é muito eu.
Muita prudência. Saber.
Pode falar.
Saber da origem, né? Que a gente precisa ser específico na origem.
E não esquecer das nossas origens, né? Que é o importante também ali, né? Que você falou que é o pai trouxe conhecimentos.
Sim,
O pai
não,
trouxe.
não.
E aí.
E que isso a gente vê também muito aí, né? Assim, não quero, né? O passado de geração em geração não me serve, né?
Eu rejeito, né, que veio de trás. E aí, quanto mais a gente rejeita nós mesmos, né? O nosso conhecimento e a nossa base, a nossa estrutura. E é isso que você falou ali a estrutura, ela tem que estar fértil, ela tem que estar ali bem formada para que as flores possam vir. Então, aquele conhecimento a gente pode aprimorar, mas não pode negar que ele existe e que ele esteve lá presente junto da gente.
Exatamente.
Muito obrigado, Cristina, por estar aqui junto comigo, para compartilhar teus conhecimentos, as tuas informações sobre os contos. para realmente apresentar, é, porque nem todo mundo conhece.
Eu que agradeço a oportunidade.
Né, nem todo mundo conhece a contoterapia. Então, para que as pessoas possam saber que existe e que é realmente um conhecimento que pode transformar. Né, pode transformar a vida do paciente, pode transformar a nossa própria vida a partir do momento que a gente se conecta e entende aonde que eu estou pisando, aonde que eu estou vivendo e trazendo esses contos para o subconsciente. Onde que o pessoal pode te encontrar para fazer um atendimento? Se faz atendimento presencial, online? É, como é que funciona o Instagram? Passa aí tudo.
Tá, só antes de falar... Deixa eu só agradecer a Ana, acabei esquecendo de mencionar o nome da Ana Rosseto, com quem eu fiz o curso. É, então, agradecer ela, todo aprendizado compartilhado. Meu Instagram é Cristina Camilo Terapeuta, eu moro em Itapeva, interior de São Paulo, né? Então aqui eu faço atendimento presencial, também faço atendimento online. E é isso.
Beleza. E esse foi o podcast Vá na Origem. Você encontra esse podcast nas plataformas de streaming, seja Deezer, seja Spotify. Então, você chegando lá no Spotify, no Deezer, você procura por podcast Vá na Origem. Você encontra várias outras lives sobre a origem emocional dos sintomas, sobre essa integração de várias ferramentas que a gente já colocou aqui, várias técnicas, além de outros podcasts com outros profissionais, falando de vários assuntos que podem agregar para você sobre a origem emocional dos sintomas. E se você quer saber mais sobre a origem emocional dos sintomas, aguardem que em junho vai sair o Origens 2.0. São mais conteúdos, mais informações e uma estrutura planejada para que você seja profissional da área da saúde, seja terapeuta que nunca fez alguma formação na área de fisioterapia, medicina, farmácia, mas é um terapeuta que quer ajudar pessoas, que quer ajudar os seus pacientes, seus clientes a terem suas melhoras. Você vai encontrar lá um curso com uma forma de pensar desde o básico até o estudo avançado de entendimento da origem emocional dos sintomas. Então aguarde que em junho a gente apresenta toda essa plataforma aí do curso Origens 2.0. Obrigado, Cristina, de coração aí por ter disponibilizado esse conhecimento e nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Tchau!